Saeste e você.
Saeste e você.
Tudo sobre assistência estudantil na UFPA.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA. Eu sou Júlia Moreira e começa agora o Saeste e você. Tudo sobre assistência estudantil na UFPA. O programa é uma parceria entre a Superintendência de Assistência Estudantil e a Rádio Web UFPA, um projeto de extensão aqui da Faculdade de Comunicação. O principal objetivo é deixar você, aluno ou futuro aluno da universidade, por dentro dos programas e serviços que a UFPA oferece para ajudar na sua permanência e sucesso no ensino superior.
Ei!
Se liga!
Na assistência estudantil!
No programa anterior, recebemos a coordenadora de integração estudantil da Saeste, Ana Clotilde Colares, que respondeu várias perguntas dos alunos aqui da UFPA sobre os programas e auxílios diretamente ligados à Coordenadoria de Integração Estudantil. Quem perdeu as edições anteriores do Saeste e Você, é só acessar o acervo da Rádio Web UFPA para ouvir e baixar os programas a hora que quiser. Nesta edição do Saeste e Você, o foco são os programas e serviços da Coordenadoria de Acessibilidade. Essa coordenadoria é diretamente responsável pelos programas de formação continuada e apoio à inclusão de pessoas público-alvo da educação especial no ensino superior, PROFAES, o Programa de Atendimento Individualizado, Programa de Incentivo à Produção de Tecnologias Assistivas, Programa de Implementação de Núcleos de Acessibilidade, Programa Integrado de Iniciação Científica e o Programa de Apoio à Infraestrutura Acessível. Mas antes de começarmos a tirar as dúvidas sobre todo esse trabalho da Coordenadoria de Acessibilidade, vamos ouvir uma reportagem sobre os desafios da educação no Brasil para os estudantes surdos.
De acordo com a Lei nº 10.436 de 2002, a língua brasileira de sinais é o idioma oficial da comunidade surda no Brasil. No entanto, a Libras não substitui a língua portuguesa escrita. Assim, surge o desafio de se implantar o ensino bilíngue dentro das instituições de ensino. Atualmente, existem diferentes formas de ensinar Libras e língua portuguesa nas escolas, tanto para surdos quanto para ouvintes, quanto o professor Uber Lobato, coordenador do curso de Letras, Libras e Língua Portuguesa da UFPA.
Para o surdo e para o ouvinte, esse tipo de ensino, tanto da Libras quanto da língua portuguesa, são perspectivas totalmente diferentes. No caso do surdo, o ensino de Libras enquanto primeira língua tem que se dar por meio de uma pedagogia visual, um ensino em que os aspectos imagéticos, os aspectos mais visuais, os recursos didáticos mesmo, visuais que venham explorar essa visualidade do surdo, ele deve acontecer. E o ensino de língua portuguesa para o surdo enquanto segunda língua, ele ocorre por meio de um ensino em que a Libras vai ser a base desse ensino e por meio dessa união entre Libras e língua portuguesa é que vai fazer todo o desenvolvimento do trabalho, no caso, para que o surdo ele possa progredir mesmo na sua aprendizagem. E para o ouvinte, nós vamos ter a perspectiva de um ensino de Libras enquanto segunda língua e um ensino por meio do contato com o professor surdo ou um professor bilíngue que tenha um domínio mesmo extremo da língua para que esse sujeito ouvinte ele possa a cada dia ir aprendendo os sinais, tendo proficiência na língua em si.
Por ser a forma de comunicação oficial dos surdos, a língua brasileira de sinais precisa fazer parte dos processos pedagógicos. O papel do professor na formação dos estudantes com deficiência auditiva é essencial, daí a importância de novas práticas e metodologias de ensino. Pensando nisso, o professor Ernesto Padovani Neto criou o canal Histórias em Libras, um exemplo de estratégia para a democratização da educação para os surdos.
Não é só uma questão de apresentar uma disciplina com o nome Libras. Então, eu preciso trabalhar com meu aluno de história metodologias de ensino de história para surdo. Para o surdo, se você vai trabalhar matemática, é muito complicado. Agora, se você traz para aquelas questões que é algo que está afinado com o que o MEC pensa em relação ao Enem, se você traz que o prédio projeta uma sombra de tantos graus, formando um ângulo, aí você abre a mente ali para trabalhar com surdo, porque ele está visualizando o prédio, a sombra, o grau está relacionando com a vida. Então, não é algo tão distante do que se pensa para o mundo ouvinte.
Em todo o país, a comunidade surda ultrapassa 10 milhões de pessoas. Por isso, 23 de abril é o Dia Nacional da Educação de Surdos no Brasil. Mas as políticas públicas para atender às demandas dessa comunidade ainda não são suficientes. O debate, que também precisa envolver toda a sociedade, foi tema da redação da prova do Enem em 2017. Para deixar os ouvintes por dentro das conquistas e desafios em relação à educação de surdos no Brasil, a Rádio Web UFPA produziu um programa especial que discute o ensino bilíngue de Libras e Português nas escolas. Para ouvir, é só acessar radio.ufpa.br e pesquisar em acervo. Com reportagem de Júlia Moreira, Roberta Pureza para o Saeste Você.
Depois da reportagem que mostrou um pouco do desafio na educação para os surdos, a gente começa agora o nosso quadro Responde Aí. Responde Aí! No nosso quadro, contamos com a participação principalmente dos alunos da UFPA, fazendo perguntas para os nossos entrevistados aqui no estúdio. E para responder às dúvidas de hoje, recebemos a professora doutora Arlete Marinho, que é coordenadora geral de acessibilidade da SAEST. Seja muito bem-vinda, professora, e obrigada pela sua presença aqui no SAEST Você.
Obrigada também.
Professora, para começar, eu queria que a senhora comentasse um pouco sobre a realidade das demandas e dos serviços oferecidos pela UFPA para os alunos surdos. Além disso, quantos estudantes nessa situação a UFPA possui hoje?
Primeiro, grata pelo convite, e eu considero a temática de suma importância discutirmos acerca da acessibilidade no ensino superior e a inclusão, principalmente desse público-alvo da educação especial, que hoje a universidade ela vem recebendo desde quando a UFPA criou a nossa cota específica para o ingresso de pessoas com deficiência desde 2009, que é por meio da resolução 3883/2009, onde nós tínhamos até o ano de 2016, esse modelo de cota, que é uma cota específica para as pessoas com deficiência, que é um dos públicos-alvos da educação especial, e que a partir de 2017, o ingresso agora no ano de 2018, houve uma mudança, a UFPA não oferece mais essa cota específica, agora está dentro da cota geral, que é a cota escola. Dentro da cota escola nós temos a cota para o acesso das pessoas com deficiência por meio do Enem, então houve uma ampliação. No que diz respeito à pergunta que você me fez, que está relacionada ao público surdo da UFPA, atualmente a universidade ela tem matriculados 10 alunos surdos, usuários da língua brasileira de sinais. E eu gosto de destacar essa diferença, que se eu somar todo o público, pessoa com deficiência auditiva, nós temos um público maior. Nós temos em torno de 31 alunos, desses 31 nós temos 10 que são surdos. O que, que o decreto de 2005 ele estabelece como diferença, tanto da deficiência auditiva quanto aos surdos? O surdo é aquele que usa a língua brasileira de sinais para se comunicar, e o caso do aluno com deficiência auditiva, que também é um público PCD, dentro da deficiência sensorial, é um público que não usa a língua brasileira de sinais para se comunicar, e a comunicação se dá por meio da oralização da leitura labial. No que diz respeito ao surdo, usuário da língua brasileira de sinais, a universidade, com esse total de 10 alunos, ela necessitou implementar um quadro de servidores efetivos que possa estar garantindo uma das acessibilidades, que é a acessibilidade de comunicação e informação. Quem é que garante essa acessibilidade de comunicação e informação? É o serviço do tradutor intérprete da língua brasileira de sinais. Atualmente, todos os alunos, sem exceção, que são alunos surdos, usuários da língua brasileira de sinais, têm dentro da sala de aula o tradutor intérprete da língua brasileira de sinais para se comunicar. Hoje a UFPA ela conta com 2 intérpretes de Libras concursados no campus de Castanhal, vou começar pelo camp de Castanhal, né, que fica alocado fora da sede, e mais uma intérprete de Libras contratada para dar suporte, porque lá nós temos um professor surdo e uma aluna surda. E os dois precisam de acessibilidade de comunicação. Em Belém, nós já temos um quadro maior, né? Nós temos intérprete de Libras alocado no Instituto de Letras e Comunicação para garantir a acessibilidade tanto dos alunos quanto dos professores surdos que estão no curso de Letras Libras, que é um curso muito específico, que atende um público também bem diferenciado, voltado para esse grupo de pessoas. E nós temos também tradutores e intérpretes da língua brasileira de sinais alocados na Coordenadoria de Acessibilidade da Superintendência de Assistência Estudantil, que atende as outras faculdades, isso Belém, né? Nós temos um outro camp também, que é o camp de Abaetetuba, que nós temos mais 2 alunas surdas que estudam o curso de pedagogia, Como lá não tem vagas específicas destinadas ainda para o tradutor intérprete, a COACE Saeste fez o processo de contratação para que esses servidores eles possam também garantir a acessibilidade de comunicação. Hoje, quem está em Abaetetuba, as alunas surdas, elas têm intérpretes da língua brasileira de sinais. O tradutor intérprete, ele é um profissional. Eu gosto de ressaltar isso, e é bom que o público acadêmico e professores também saibam disso, que não tem como um intérprete sozinho ficar na sala de aula. Há necessidade de que o tradutor intérprete ele faça o revezamento, geralmente de 30 em 30 minutos. Por quê? Porque é um trabalho que exige a condição mental e também física para que ele garanta a melhor acessibilidade de comunicação e de informação para a pessoa surda. E para finalizar essa primeira parte do que diz respeito ao público surdo, além disso, a COACE Saeste, ela vem trabalhando também na acessibilidade dos editais. Os editais, principalmente o processo seletivo, que é o PS, é uma exigência legal desde a 13.146 de 2015, lá no artigo 30, que ele define que os processos seletivos precisam garantir o edital em Libras para a acessibilidade de comunicação e informação para as pessoas surdas.
Dentro dessa perspectiva de garantir inclusão e acessibilidade, a Saeste tem o Programa de Apoio à Infraestrutura Acessível. O que exatamente se pretende com esse programa e como ele funciona?
O Infraacessível ele foi pensado justamente para atender às demandas dos alunos com deficiência, principalmente deficiência física, aí que é um outro público dentro do público PCD, que vem sentindo muitas dificuldades relacionadas à barreira. E essa barreira é a barreira física, principalmente, que envolve imobiliário, que envolve construções que não estão acessíveis às pessoas com deficiência. O próprio uso dos elevadores, hoje é uma das maiores demandas que chegam para a gente. Toda a infraestrutura, hoje na universidade, é de responsabilidade da prefeitura. O que nós fechamos com a prefeitura, a Saeste com a prefeitura? As demandas das pessoas com deficiência, na maioria das vezes, não chega direto à prefeitura. Ela chega primeiro pela COACE Saeste, pela Coordenadoria de Acessibilidade. Por quê? Porque é um público que é atendido pela gente. Então, no momento que você está conversando com aquele aluno, ele traz a reclamação direta para a gente. Dizendo, olha, no prédio X o elevador não está funcionando, é um aluno em cadeira de rodas, precisa acessar a sala de aula, mas a sala de aula dele é lá no primeiro, segundo, terceiro piso. Nós temos uma situação de um aluno, por exemplo, que chega, não consegue acessar a sua sala porque ele não tem uma rampa de acesso, e aí o espaço para ele entrar até acessar a sua porta da sala de aula é muito alta, ou a porta ela não é acessível porque não está dentro do tamanho adequado, de acordo com o NBR 9050. Então, o infraacessível, hoje ele vem funcionando da seguinte forma: chega a demanda por meio do aluno PCD, principalmente o aluno com deficiência física. Dentro da nossa equipe, nós temos um setor responsável pela escuta desses alunos com deficiência física. De lá, nós fazemos a apuração dessa solicitação quando o aluno chega conosco. E essa equipe, ela faz aquilo que nós denominamos de análise ambiental. Então, essa equipe é formada por terapeutas ocupacionais, é formada por alunos do curso de engenharia civil, do curso de arquitetura e urbanismo e do curso de terapia ocupacional. A terapia ocupacional é porque eles pensam também a questão do mobiliário, se está acessível ou não ao usuário da cadeira de rodas, ou que tem algum outro tipo de deficiência na mão ou na perna. Também verificar as tecnologias assistivas que possam estar assessorando ele a escrever melhor ou se posicionar melhor. A terapia ocupacional ela vem ajudando nesse sentido, né, orientando esses alunos também às faculdades, até para as faculdades pensarem no mobiliário que é adequado para esse aluno com deficiência. Então, todas essas denúncias que chegam para a gente, desse público, é feita uma análise ambiental dessa equipe, desse setor específico, dentro da Coordenadoria de Acessibilidade, e automaticamente é encaminhada com um caráter de urgência para a Prefeitura. E baseado nisso, por exemplo, dentro do programa, uma das questões que nós já conseguimos reverter com muita rapidez, em parceria inclusive com os alunos com deficiência, não só deficiência física, mas também visual, que também está relacionada à parte da infraestrutura, foi, por exemplo, hoje você entra na universidade, no espaço da reitoria, você encontra agora todo o espaço, pelo menos na parte externa, revitalizada, com piso tátil já adequado, porque ele estava inadequado. Tudo aquilo ali foi demanda das pessoas com deficiência física e visual. Hoje nós temos piso tátil desde o segundo portão até o Mirante do Rio, e dentro do Mirante do Rio nós estamos com piso tátil em todo o Mirante do Rio, dentro do prédio, além de todas as portas e espaços estarem com as placas em braille. Tudo isso é resultado desse programa que vem fazendo essas escutas, vem demandando junto à prefeitura. Aquilo que a prefeitura não consegue fazer a tempo para resolver essa demanda, a superintendência ela entra com a contrapartida para poder agilizar esse processo que está causando um obstáculo ou uma barreira para a pessoa com deficiência. Quem for da área muito específica que eu falo, que são as engenharias civis e arquitetura e urbanismo, precisam estar se preocupando com esse tema, porque a universidade ela é plural. E esse número de alunos com deficiência na universidade hoje está chegando num total de quase 600 alunos PCDs dentro da universidade. Então é um público muito grande, pessoas em cadeira de rodas, nós temos um público muito grande, hoje nós vamos chegar a quase 25 alunos em cadeira de rodas circulando dentro das nossas universidades da UFPA, então nós precisamos estar se preocupando quanto a essa questão.
Responde aí! Agora vamos às dúvidas dos estudantes da UFPA que mandaram perguntas por e-mail, WhatsApp e também gravaram aqui pelo campus em Belém com a nossa produção.
Meu nome é Carolina e eu curso Geologia. E eu queria saber como o Infracred está sendo desenvolvido nos campos da UFPA no interior do estado.
Eu até já respondi essa pergunta anteriormente, né? Já falei como é que ela vem funcionando. Mas a ideia mesmo do infraacessível é você ter um edital e esse edital as faculdades, né, os institutos poderem estar fazendo essa solicitação com verba alocada especificamente. Hoje, utopicamente, mas eu não sei se isso vai se transformar realmente em realidade. Em algumas universidades isso já vem acontecendo, né? Não com essa palavra infraacessível, mas como projetos de acessibilidade, né? Ou dentro dos programas de acessibilidade. A palavra infraestrutura, que inclusive a denominação está sendo dessa forma, infraestrutura acessível, eles já deixam com uma verba alocada diretamente no orçamento dos institutos e dos campos, né? Tanto nas unidades quanto nas subunidades. Hoje a universidade não tem isso. Hoje o que nós temos dentro do orçamento é o orçamento da palavra infraestrutura. E aí o diretor do instituto, o coordenador do campus, ele faz o uso desse valor da infraestrutura para pensar o que eles acham que é melhor para dentro do seu instituto ou para dentro do campus, né? Mas como não está designado a palavra acessibilidade dentro desse orçamento da infraestrutura, então não dá para se cobrar dizendo, olha, dentro dessa verba específica, retire um percentual tipo 10, 20% para vocês pensarem a acessibilidade do espaço onde vocês estão coordenando. Ou são diretor, tipo para ampliar uma porta, para fazer um pequeno corrimão, para colocar uma rampa, que tudo isso já garante. Ou então um mobiliário adequado, principalmente para os laboratórios, onde os laboratórios são muito altos, mas aí eu tenho um usuário da cadeira de rodas que de repente ele pode estar colocando uma bancada ali mais baixa, é só quebrar e colocar uma bancada mais baixa. Tudo isso está sendo utilizado por meio dessa verba, mas ainda não existe. É uma política que futuramente a gente pode estar discutindo junto à reitoria para verificar a possibilidade de deixar isso muito bem específico no orçamento, além da palavra infraestrutura, deixar uma subdivisão de infraestrutura acessível, que é justamente para ter a garantia que aquela verba vai ser alocada unicamente para construções acessíveis ou adequações acessíveis às pessoas com deficiência.
Uhum. Até porque sempre surge uma nova demanda.
Sempre,
né?
Surge uma nova demanda. Como a universidade é uma universidade senhora, uma universidade senhora, é muita coisa que precisa ser mexido na universidade, muita coisa. Então, tipo assim, você acaba elegendo aquilo que é prioridade. Tipo, de tudo que tem de demanda, que não são poucas, não são várias, o que é mais urgente para poder estar alocando aquela ação que seja feita de caráter... Por exemplo, a questão do piso tátil, do segundo portão, Almirante do Rio, vocês podem me perguntar, por que foi feito para cá, mas não foi feito no outro lugar? Porque foi em caráter de urgência. Onde é que entrou o caráter de urgência? Nós temos 6 pessoas cegas que fazem uso desse espaço todos os dias nessa universidade. 6 alunos cegos. O que nós tínhamos antes? Nós tínhamos um corrimão. Quem é aluno mais antigo aqui da UFPA sabe disso. Tinha um corrimão do segundo portão até o final desse caminho, né? E aí, o que aconteceu? Foi retirado, eu acho que tem uns 4, 5 anos atrás, foi retirado esse corrimão, mas não foi colocado piso tátil. Ou seja, ficou inacessível às pessoas cegas. Então, foi uma demanda que se chegou do grupo de pessoas cegas, junto à Coordenadoria de Acessibilidade, dizendo, olha, nós estamos sem acessibilidade. Nós não conseguimos chegar até o Mirante do Rio... E isso não foi um aluno cego. Foram quase todos os 6 cegos da UFPA que estudam o Mirante do Rio, pedindo que tivesse acessibilidade, porque para eles chegarem até o Mirante do Rio, quando eles chegavam aqui no início da passarela, eles tinham que ficar esperando que uma pessoa sensível pudesse chegar até eles, porque eles não enxergam, e dizer, eu posso te ajudar? Para onde você está indo? Posso te levar para algum lugar? Por quê? Porque não tinha um mapa mental criado ali para aquela situação. Fora que, se você vê, essa passarela é cheia de curvas. Eles podem chegar no final da curva e cair, como tiveram vários que caíram. Então, era uma demanda de urgência. Por isso que foi mandado fazer o mais rápido possível para atender esse grupo de alunos, né? Principalmente com a construção do Mirante do Rio, que mudou totalmente o mapa mental deles. Assim como o Mirante do Rio. Por que no Mirante do Rio foi prioridade fazer o piso tátil em todo o Mirante do Rio? Porque o Mirante do Rio, ele tem a política da rotatividade de sala. Todos os dias é uma sala diferente de acordo com a disciplina que ele estuda. Mas isso não funciona para o aluno cego, porque eles criam mapas mentais de direcionamento para aquele lugar específico. Então precisava-se criar tanto o piso tátil para eles saberem a direção das portas e contar portas para poder eles saberem onde eles vão chegar ou contar a quantidade de vezes que o piso tátil direcionava para uma porta para poder ele criar um mapa mental dele. Fora que não tinha as placas em braille para eles identificarem a sala. Então foi algo que precisou se pensar junto ao Mirante do Rio, junto à PROEG, a gente fez isso, né, junto com os alunos cegos, para que fosse criada uma política dentro do Mirante do Rio, não só para a implementação de urgência das placas em braille, que inclusive foi a Superintendência de Assistência Estudantil, COASES, que mandou fazer aquelas placas em braille para colocar lá, assim como foi por meio da COASES SAERT, que nós intermediamos essa questão do piso tátil para que os alunos fossem atendidos de forma urgente.
Responde aí!
Olá, eu me chamo Maísa Monteiro. Eu sou do curso de Arquivologia. Eu queria saber quais os tipos de auxílio ou recurso que a UFPA disponibiliza para o público cadeirante.
Olha, não só, eu vou te falar que não é só para o público cadeirante, mas é para todos os alunos com deficiência. Hoje a universidade, por meio da Superintendência de Assistência Estudantil, ela tem 2 programas que atendem pessoas com deficiência, incluindo as pessoas em cadeira de rodas. A universidade, ela tem o programa por meio da Coordenadoria de Assistência Estudantil, que é o auxílio PCD, e o outro é o kit PCD. A diferença é que esses dois, tanto um quanto o outro, esse recurso só pode ser acessado como auxílio, porque você me perguntou sobre o auxílio. Ele só pode ser acessado como auxílio se essa pessoa com deficiência, e aí estou englobando cadeirante, tá? Não só para o cadeirante, são para todos, estou falando que é para todos os PCDs, só pode acessar esse auxílio se ele se encontrar em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Essa é uma exigência, não é uma exigência da universidade, é uma exigência do programa, que é um programa do governo federal, que a universidade, ela recebe esse recurso. Então, é um recurso que a gente precisa prestar contas, que se chama Programa Nacional de Assistência Estudantil, que é o PNAES. Então, o PNAES, ele tem um decreto específico e lá tem os componentes orientadores. Dentre os artigos específicos que compõem esse programa, ele deixa muito claro que é um programa específico para garantir a permanência das pessoas em vulnerabilidade socioeconômica. E dentre esses públicos está a pessoa com deficiência. Então, é um auxílio que eles podem acessar se eles estiverem nessa condição. E aí, a vulnerabilidade socioeconômica para a universidade é aquele aluno que a renda per capita equivale a até o máximo 1,5 salário per capita. Então, se ele estiver dentro desse padrão e ele veio também de escola pública, né, estudou na escola pública, ou que ele entrou por meio da cota, que é da cota PCD, ele pode acessar esse auxílio. Ele é liberado do dia 20 ao dia 30 de cada mês, ele é contínuo, é um recurso contínuo. Então, ele pode solicitar antes do dia 20, ou até mesmo na data 20 de cada mês, por meio de requerimento próprio que tem na página da SAEST, lá em instruções normativas. Tem lá o kit PCD e o auxílio PCD, ele clica lá, tem um modelo de requerimento que ele pode estar solicitando o recurso, o auxílio. E aí ele é avaliado pelas assistentes sociais para verificar se realmente ele se enquadra dentro do perfil. Quero deixar muito claro, isso não serve só para o UFPA, serve também para outros espaços, que a UFPA, por meio da Coordenadoria de Acessibilidade da Superintendência e a própria Assistência Estudantil dentro da Superintendência da Assistência Estudantil, que é uma coordenadoria específica que trabalha com os auxílios para pessoas com deficiência, Nós não fazemos assistencialismo à pessoa com deficiência. Nós não fazemos tutelamento às pessoas com deficiência. Isso é bom a gente deixar bem claro. Quando eu falo assistencialismo, eu estou falando assim, não é porque a pessoa é com deficiência que tem direito ao auxílio. Tipo, eu sou PCD, eu tenho direito ao auxílio. Ou seja, são alunos PCDs que não têm condições de comprar o seu material, não têm condições de comprar a sua apostila, não têm condições de comprar, às vezes, um kit que precisa de assessorar, porque ele é pessoa com deficiência e precisa de um equipamento mais específico para a sua aula, para aquela disciplina em especial. Então, ele serve para isso. Então, ele serve para dar uma ajuda para aquele aluno, para garantir a permanência dele dentro da universidade. Mas a universidade não é, por exemplo, porque o menino furou o pneu da cadeira de rodas, a gente vai ter que consertar. Então, são coisas muito específicas, que são muito particulares. Isso é a família que tem que verificar isso. Não é a universidade que tem que resolver porque furou o pneu, ou porque enferrujou, ou porque a bengala quebrou. É um instrumento muito pessoal, é seu. É algo que você precisa ter, porque a universidade ele vai passar os 4 anos aqui. Isso é fazer assistencialismo ao aluno. Então, ele vai passar 4 anos aqui, daqui a 4 anos e aí? O pneu vai furar novamente, vai enferrujar, a bengala vai quebrar, e aí? Quem é que vai comprar? Então, são questões que a gente sempre analisa, porque ela tem uma funcionalidade, o auxílio PCD, e o kit PCD também tem uma funcionalidade.
Agora vamos dar uma pausa no nosso quadro Responde Aí para um rápido intervalo. E no próximo bloco vamos conversar um pouco mais com a professora doutora Arlete Marinho, que é coordenadora geral de acessibilidade da SAESH. Continue com a gente.
Você está ouvindo SAESH Você, na Rádio Web UFPA. Você está ouvindo SAESH Você, na Rádio Web UFPA.
Estamos de volta com Saeste e Você, tudo sobre assistência estudantil na UFPA. Lembrando que o programa é uma parceria entre a Superintendência de Assistência Estudantil e a Rádio Web UFPA, um projeto aqui da Faculdade de Comunicação. Hoje, aqui no Saeste e Você, estamos destacando as ações e serviços da Coordenadoria de Integração Estudantil, que é diretamente responsável pelos programas Estudante Saudável, Acompanhamento Pedagógico, Bolsa Acadêmica Permanência e ainda pelo Programa de Avaliação e Acompanhamento. Responde aí! No nosso quadro Responde Aí, contamos sempre com a participação dos alunos fazendo perguntas para os nossos convidados no estúdio. E hoje quem tira as nossas dúvidas é Arlete Marinho, coordenadora de acessibilidade. Professora, qual é a missão do PROFAES? É o Programa de Formação Continuada e Apoio à Inclusão de Pessoas Público-Alvo da Educação Especial no Ensino Superior.
O PROFAES, na verdade, ele já existe desde 2016. Foi uma necessidade levantada por nós por conta das solicitações advindas dos nossos docentes. Para nós garantirmos a permanência com sucesso dos alunos com deficiência na universidade, perpassa, na maioria das vezes, pela prática dos nossos professores. Porque eles precisam acessar o currículo, precisam acessar as informações. E nós sabemos que hoje a maioria dos nossos professores, principalmente os mais antigos, não tiveram formação específica para trabalhar com pessoas com deficiência. Além disso, nós temos cursos muito específicos, como as engenharias, a área da saúde, que não tem nem no currículo deles de formação aquela disciplina chamada disciplina de educação especial. Que é uma disciplina que forma o profissional e dando orientações específicas de acordo com o público-alvo da educação especial. Hoje, quem tem na universidade esse componente curricular? Apenas o curso de pedagogia e as licenciaturas. Os outros cursos que formam profissionais para o mercado de trabalho não têm essa formação. Só que esse profissional, ele pode concorrer como professor da universidade. Para ministrar no curso lá na terapia ocupacional, na fisioterapia, na medicina, na farmácia, na enfermagem, e em todos os grupos de engenharias. Ele pode se deparar lá no curso de engenharia, por exemplo, com um aluno com deficiência na sala de aula. Então, esse professor, ele entra em crise formativa mesmo. Por quê? Porque ele vai perceber que durante os anos dele de formação, seja na graduação, na especialização, no mestrado, no doutorado, eles não tiveram essa formação específica para atuar com essa pessoa dentro da sala de aula. O PROFAES, na verdade, ele existe justamente para que nós possamos, enquanto coordenadora de acessibilidade da Superintendência de Assistência Estudantil, poder assessorar, orientar os professores para que eles saibam lidar com as pessoas com deficiência, para que esses alunos com deficiência eles possam acessar o currículo que aquele professor está apresentando na sala de aula.
Professora, nos tire outra dúvida. O programa de atendimento individualizado, o PAI, está diretamente ligado ao PROFAES ou não tem nenhuma conexão?
Na verdade, ele tem uma conexão, porque para nós fazermos uma formação dentro de uma faculdade, por exemplo, ou dentro de um campus específico, inicialmente o aluno ele passa pelo PAI. Então é o aluno que vai dizer, olha, professora, eu sou lá do curso de medicina. Eu estou tendo dificuldades na disciplina X, com o professor X. Olha, o professor X não compreende a minha situação de pessoa com deficiência. Ele não acessibiliza para mim, então ele não se preocupa comigo que eu sou cego na sala de aula. Ou que eu preciso levantar de vez em quando porque eu tenho uma deficiência física específica e que eu não posso ficar sentado muito tempo. Ou então porque eu sou muito agitado, dependendo do tipo de deficiência, porque pode ser uma deficiência intelectual, pode ser um caso de um transtorno de espectro autista, que é o TEA. Então, às vezes, com essa demanda que chega pela fala do aluno, que é atendido pelo programa de atendimento individualizado, a gente acaba colocando dentro do plano de ação do PAI, uma das ações seria a formação naquela faculdade. Então, começa pelo PAI e o PAI descentraliza as ações. Uma delas pode ser ligada à PROFAES. Por quê? Dependendo da situação que o aluno nos apresentou e que isso está acarretando reprovação, ou desgaste do aluno emocional, ou porque o aluno está conseguindo acessar a disciplina, aquele conteúdo, pode gerar uma ação em que não é a faculdade que está nos solicitando, somos nós que vamos solicitar espaço dentro da faculdade para fazer aquela formação específica para aquele professor ou para aquele grupo de professores que tem aquele aluno especificamente na sala de aula. Então tem uma ligação, sim, mas são programas diferentes, né? O programa de atendimento individualizado é o nosso maior programa, é o nosso carro-chefe, porque é a partir dele que todas as ações elas ocorrem. Tanto o PNASSES, tanto o Infraacessível, quanto o PROFAES, todos eles dependem do PAI.
Ei!
Se liga! Na assistência estudantil!
Rádio Web UFPA, apresentando o programa Saeste e Você, tudo sobre assistência estudantil na UFPA. No nosso quadro Responde Aí, hoje quem tira as nossas dúvidas é a professora Arlete Marinho, que é coordenadora geral de acessibilidade. E temos mais perguntas dos ouvintes.
Olá, meu nome é Lucas, sou estudante de farmácia da instituição e eu gostaria de saber como que os alunos cegos, eles têm acesso aos materiais escritos, que seriam os textos, os artigos, os próprios livros, né?
Lucas, excelente pergunta, parabéns. Essa é uma pergunta que geralmente as pessoas sempre nos fazem, né? Inclusive fazem para o próprio aluno cego, né? Eu sempre digo assim, Lucas, depende muito do tipo de aluno cego. Hoje nós temos alunos cegos que são usuários do sistema Braille e temos alunos cegos que utilizam outros softwares, né? Que a gente chama de ledores de tela. Os que usam só o sistema Braille, hoje como é que a Coaces ela vem trabalhando? Da seguinte forma, a faculdade, os professores em especial, precisam encaminhar, pode ser para a Coaces ou para a Biblioteca Braille, lá para o Espaço Braille que nós temos na Biblioteca Central, que é a nossa parceira direta, que também faz o mesmo serviço voltado para as pessoas cegas. Pode ser encaminhado para um setor ou para o outro, mas eu sempre deixo isso muito bem definido. Por exemplo, tudo que for de ciências humanas, se quiser encaminhar para a biblioteca Braille, para o espaço Braille, pode, sem problema nenhum. Tem uma brailleista lá que ela pode estar pegando o material dos professores, convertendo em Braille, para poder depois o aluno receber e ter esse material com ele, para poder ele acompanhar os conteúdos na sala de aula. Quando envolve ciências naturais, tecnológicas, né, que envolvem as engenharias, por exemplo, aí eu já digo para você, Lucas e demais, encaminhem para a Coaces, porque lá nós temos brailistas que são formados na área de ciências exatas e naturais, tanto da física, da matemática, da química, e que eles trabalham com códigos muito específicos do Braille para esse tipo de público. Que as pessoas sempre falam, ah, o brailista entende de tudo. Não, nós temos brailistas com formações específicas também. E aí hoje nós estamos atendendo a Coaces os cegos que são do curso da matemática, que são curso de química e das engenharias. Geralmente vão para a coordenadoria de acessibilidade. Os alunos que é apenas textos, na maioria das vezes, vai para o espaço Braille. Os alunos, nesse caso, todos os materiais que estão em tinta, que a gente chama, que é o que você colocou aqui com materiais escritos, para a gente é o material em tinta, ou seja, que está nos livros ou que está digitado pelo professor, precisa ser encaminhado com antecedência para esses dois setores para que a gente possa converter em Braille e o aluno depois acessar essa informação tudo em Braille. Hoje é assim que a gente vem fazendo para esses dois alunos que são usuários do Braille. Os demais alunos são todos usuários de tecnologias assistivas, de softwares, principalmente por meio da utilização do DOSVOX e do NVDA. Então são alunos muito mais autônomos, muito mais independentes, dependendo do curso que ele se encontra. Por que que eu falo isso? Porque o aluno que estuda, por exemplo, cursos da área das ciências humanas, geralmente é mais textos. Então o texto, como eu disse, esses softwares são ledores de tela. Então, como é que você vai fazer, Lucas? Por exemplo, você tem um colega que ele é cego, está na sala de aula. Como é que você vai ajudar esse aluno cego? Você vai pegar o seu material, seja ele qual for, e você vai pegar esse material, vai jogar no Word, vai converter em PDF, e aí você pode salvar no pendrive do seu colega cego e passar para ele, que ele vai plugar no computador dele, e o ledor de tela do computador desse aluno cego vai fazer a leitura para ele. Ele vai poder acompanhar a atividade grupal do seu grupo de trabalho, vai poder acompanhar as aulas do professor, e da mesma forma o professor pode estar fazendo isso com esse aluno cego que está na sala de aula. Eu sempre digo, um aluno cego, tanto o professor quanto o próprio aluno, se vocês se depararem com esse tipo de situação, esse tipo de aluno na sala de aula, façam a pergunta diretamente para o cego. E a pergunta secreta é, eu sempre falo, a senha, qual é? Como eu posso lhe ajudar? Como é que eu posso lhe acessibilizar para você, para que você acompanhe o mesmo material que eu estou acompanhando? Não precisa necessariamente, às vezes, o professor fazer isso. Você, colega da sala de aula, pode fazer. Você tem um computador, você sabe utilizar o Word, você sabe converter em PDF, para entregar para esse aluno. O único aconselhamento que nós fazemos é, por exemplo, o material do menino está no livro, não tem PDF, não tem conversão, não foi convertido, você não conseguiu baixar isso pela internet porque não tem. É um livro lá da década de 60, 70, ou do século passado, por exemplo, que é muito comum da disciplina de história, e que o professor está utilizando aquele livro. Não tem lugar nenhum convertido em PDF, né? Não está cotejado, que a gente chama. Então, nesse caso, é bom que você seja encaminhado esse material ou pelo professor, ou pelo próprio aluno, ou pelo colega da sala de aula, que quer que tenha acessibilidade a esse material, seja encaminhado ou para a coordenadoria de acessibilidade ou para a biblioteca Braille, para a sala do espaço Braille. Lá nós temos bolsistas, nós temos servidores preparados para pegar esse material, esse livro. Nós fazemos o quê? Nós digitalizamos esse livro, cotejamos esse livro para deixar ele limpo, organizado, sem as rasuras, sem nada. Convertemos ele para o PDF e fazemos a devolução para o aluno com o mesmo material que estava no livro. Os slides, por exemplo, para a pessoa cega. Vocês podem me perguntar, ah, o aluno cego, como é que ele vai acompanhar os slides do professor? O que que hoje nós fazemos? Se o professor está utilizando os slides, faça a descrição das imagens e lê o que está escrito nos slides, porque tem uma pessoa cega ali. A mesma coisa os colegas da sala de aula. Eu estou apresentando ali, está tendo a apresentação do meu seminário, tem uma pessoa cega na sala de aula, é importante que você leia o que está no slide. Ah, eu coloquei uma imagem. Ah, é um globo terrestre com uma árvore e não sei o que mais. Mesmo que você não seja o audiodescritor, faça o mínimo de descrição de que imagem você colocou ali naquele seu slide para poder o cego ir compreendendo e internalizando a mensagem que você está passando para a turma toda. E para o aluno cego, é importante que você pegue o texto que está nos slides. Tem uma funcionalidade na própria apresentação dos slides que você transforma aquilo que está nos slides em texto. Acho que todos os alunos devem saber disso, quem conhece o PowerPoint sabe disso. Então, pega todos esses itens que já vêm enumerados, já vem slide 1, 2, 3, 4, 5, até o 15, até onde for, pega o que está no texto de cada slide, salve isso no Word e encaminha para o meio do aluno cego. A diferença é que você precisa colocar slide 1 e coloca a informação que está naquele slide 1. Slide 2, ele vai acompanhar os teus slides por meio do programa do software, tanto o NVDA ou o DOSVOX, dependendo qual ele utiliza. E na sala de aula, o próprio cego ele vai poder acompanhar o teu grupo de trabalho utilizando os slides também. Porque ele sabe que o slide dele, por exemplo, é o 4, 5 e o 6. Você já mandou em Word para ele. Então, ele já sabe o que está escrito no slide 4, no slide 5, no slide 6, que é a parte específica dele. Ele vai poder saber e acompanhar, inclusive saber que imagem está lá e ir explicando para a turma. Qual é a preocupação que o aluno tem que ter neste momento dos slides? Dizer slide 1, e aí você fala toda a tua apresentação que você tem que fazer. E quem for depois? Slide 2, porque ele já vai internalizando que já está próximo do slide que ele vai fazer o uso, que é o 4, o 5 ou o 6. Né? E aí ele já sabe que chegou na parte dele e ele já sabe a sequência que precisa ser feita. Então, são orientações básicas. Para a gente pode ser básico, né? Mas para quem não conhece, essa informação ela pode ser muito útil, né? Para quem está na sala de aula, tanto para o professor quanto para o aluno.
Responde aí.
Meu nome é Amanda Diniz, eu faço nutrição na UFPA e a minha pergunta é: se eu ver um aluno cego andando sozinho na universidade, como eu posso ajudá-lo sem parecer inadequado?
Ano passado, foi uma sugestão inclusive dos alunos com deficiência visual, eles solicitaram para que a COACES mandasse fazer uns cartazes, né, e divulgassem toda a universidade com essas orientações básicas de como eles abordariam as pessoas cegas, né, dentro do espaço da universidade. É um cartaz azul, não sei se vocês já viram, se você, Amanda, já viu, né, esse cartaz. Nós colocamos em vários espaços da universidade. E nesse cartaz tem todas as orientações básicas de como você pode estar abordando a pessoa cega. Hoje, quando a pessoa está sozinha, se ele está andando sozinho, não há necessidade de você abordar. Caso você queira lá, você pode chegar e perguntar: você está precisando de ajuda para ir em algum lugar? Essa é a pergunta básica, mágica, podemos dizer assim, né? E aí ele vai te dizer que sim ou que não. De repente pode ser sim, porque ele já se perdeu dentro do seu mapa mental, ou porque mudou, ou colocou um carrinho que pode desviar a rota dele, né, como usuário de bengala. Ou ele pode dizer para você: não, não precisa, porque eu já estou próximo do lugar onde eu quero chegar. Ele já fez esse mapa mental. Agora eu te digo o seguinte, Amanda, se você perceber um cego parado muito tempo no espaço, é porque ele está precisando sim de ajuda. Esse é um grande sinal. Sempre espere ele pegar em você. Ele vai pegar no teu braço ou no teu ombro. Geralmente a gente sempre pede: olha, coloca o braço um pouquinho mais aberto, que ele vai tocar e ele vai pegar. E aí eu sempre informo também: você que vem na frente e o cego que vem atrás. Não é o cego na frente e você atrás, porque é você que está conduzindo a pessoa cega. Mas não se preocupe, em qualquer lugar que ele estiver andando sozinho, você pode estar precisando de ajuda, não tem problema nenhum. Mas se você perceber que ele está com bastante independência, é porque ele sabe onde ele vai chegar.
E agora vamos dar mais uma pausa aqui no nosso bate-papo com a professora Arlete Marinho e no próximo bloco a gente continua tirando as dúvidas dos estudantes sobre os programas da Coordenadoria de Acessibilidade da SAESH-UFPA. Fique ligado!
Você está ouvindo SAESH Você, na Rádio Web UFPA. Você está ouvindo SAESH Você, na Rádio Web UFPA.
Estamos de volta com SAESH e você, tudo sobre assistência estudantil na UFPA. O principal objetivo é deixar você, aluno ou futuro aluno da universidade, por dentro dos programas e serviços que a UFPA oferece para ajudar na sua permanência no ensino superior. Hoje, aqui no SAESH e você, o foco são os programas da Coordenadoria de Acessibilidade, que é diretamente responsável pelos programas de assistência às pessoas com deficiência. E quem está aqui hoje com a gente para tirar as dúvidas dos alunos, professora Arlete Marinho, que é Coordenadora Geral de Acessibilidade. Responde aí! Professora, vamos continuar aqui a nossa conversa. A SAESH está trabalhando na implementação de núcleos de acessibilidade. O que são esses núcleos de acessibilidade e como isso vai acontecer?
Na verdade, esses núcleos eles já estão acontecendo, né? O PNACES, né, foi um programa que nós criamos para descentralizar a COACES nos campi, onde tem o maior número de alunos com deficiência. Veja, nós temos um público, como eu disse anteriormente, hoje nós estamos com 292 alunos com deficiência matriculados até 2017. Só que a lei de cotas, que o PCD agora está dentro da cota escola, dentro dos 50%, então houve uma ampliação desse número de alunos PCDs na UFPA. Já contabilizamos, nós vamos estar recebendo mais aí uns 231, 242, 43 alunos. Então, somando tudo isso, vai dar mais ou menos quase 500 alunos dentro da universidade dos PCDs. Isso eu estou falando apenas dos cotistas. Eu não estou falando do PCD que entrou pela ampla concorrência. Então, pode ter mais. Até porque este ano nós sabemos que a cota PCD ela só foi para alunos que estudaram os 3 anos na escola pública. E nós sabemos que o maior contingente de PCD que entravam na UFPA não era da cota escola pública, era dos alunos que vinham da escola privada e que entravam na universidade por meio da cota, porque a nossa cota específica até o ano de 2016, ingresso 2017, era uma cota que não discriminava se ele vinha da escola pública ou da escola privada. ele era PCD, ele era pessoa com deficiência. Com essa nova lei de cotas, essa lei nacional, só quem teve direito à cota, PCD, são as pessoas que vieram da escola pública. Diante disso, a COASESC, mesmo que ela tenha uma equipe de profissionais alocada na sede, ela não tinha condições de atender todas as demandas de forma pontual nos campi. Por exemplo, lá em Altamira, tenho que pegar um avião para ir para lá, ou eu tenho que pegar um ônibus, levar 12, 13 horas. Você vai para Breves, passa 12 horas dentro de um barco para chegar em Breves. Castanhal, se você for fazer uma ação lá, você vai fazer uma ação pontual num dia, você tem que voltar no outro dia. Só que o aluno PCD tem situações que precisam ser rotineiras. Todos os dias ele vai precisar de uma adaptação, o professor vai precisar de um tipo de apoio específico, né, dependendo da disciplina que ele vai atuar. Então, diante disso, foi criado... Hoje nós estamos com 5 núcleos de acessibilidade criados nos espaços que pudessem concentrar ali um trabalho voltado para a pessoa com deficiência em loco. Então, hoje a UFPA ela conta com um núcleo de acessibilidade em Castanhal, nós temos em Abaitetuba, nós temos em Altamira, nós temos em Cametá e nós temos em Tucuruí. Todos esses espaços têm pessoas surdas, têm pessoas cegas, pessoas com deficiência física, todos eles demandando um serviço pontual, coisa que a COASESC não poderia fazer de perto, porque a gente precisaria fazer esse tipo de deslocamento.
Responde aí!
Oi, meu nome é Carlos Eduardo e eu curso Geografia. E a minha pergunta é que, em eventos como seminários e palestras, podem ser ouvidos pelos alunos cegos, mas como os surdos têm ou podem ter acesso a esses eventos?
Pois é, qual é a preocupação que hoje nós estamos colocando? No site da SAEST, lá na Coordenadoria de Acessibilidade, tem a página da SAEST, na página da SAEST tem SAEST, né, Assistência Estudantil, e logo abaixo tem Acessibilidade. Dentro da Acessibilidade tem lá solicitações, requerimentos, tem um item lá. É só você clicar lá, uma das solicitações, solicitação de tradutor e intérprete da Língua Brasileira de Sinais. Então, a faculdade ou quem está promovendo o evento, é só você baixar esse requerimento. Lá tem um e-mail que você tem que encaminhar esse requerimento. E você faz a solicitação do tradutor intérprete da Língua Brasileira de Sinais para ter no evento que você está proporcionando. Nós vamos dar uma resposta positiva ou negativa dependendo do cronograma dos intérpretes. A prioridade é o ensino. Depois, os espaços de extensão, de pesquisa, inclusive eventos. Sempre que nós podemos, nós priorizamos isso dependendo da agenda, né? Por isso que é importante que seja encaminhado com antecedência, porque já entra na agenda dos intérpretes. Nós não temos tantos intérpretes na universidade, hoje nós estamos com 7 intérpretes na UFPA Belém, fora os intérpretes nos outros campi, né? Que é no caso Abaitetuba e Castanhal. E esses 7 intérpretes estão com a agenda da sala de aula. Então, por isso que precisa vir com antecedência, e essa antecedência não é só porque vai ter um evento. Eu vou logo solicitar o tradutor intérprete da Língua Brasileira de Sinais. Não é bem assim. Para nós fazermos o deslocamento desse funcionário, desse servidor, é necessário que vocês nos comprovem, viu, Carlos Eduardo, que na plateia vai ter pessoa surda. Como é que vocês comprovam isso? Por meio da ficha de inscrição. Na ficha de inscrição, e essa é uma orientação não só para você, Carlos Eduardo, mas para todos os que promovem eventos na universidade, que tem que ter essa preocupação. Hoje, a Lei Brasileira de Inclusão, que é a 13.146, ela define que, nas atividades que envolvam a participação de outras pessoas, há necessidade que as fichas de inscrições tenham a pergunta: você é pessoa com deficiência? Sim ou não? Se a pessoa é pessoa com deficiência, ela vai clicar sim, e lá embaixo tem que ter a pergunta: qual é o tipo de recursos de acessibilidade ou tecnologias assistivas que você necessita? Aí lá ele vai dizer: necessito do tradutor intérprete da Língua Brasileira de Sinais. Essa informação tem que estar na tua inscrição. Porque você sabendo que tem um surdo inscrito no teu evento, ou tem um cego inscrito no teu evento, você já vai procurar a Coordenadoria de Acessibilidade, que funciona na reitoria, segundo andar, e faz a solicitação. Diz: olha, nós tivemos uma inscrição de uma pessoa surda, ele está solicitando intérprete da Língua Brasileira de Sinais, nós precisamos desse apoio aqui para vocês nos assessorarem. E aí a gente vai poder responder a demanda de vocês.
Responde aí!
Meu nome é Cíblia Santana Gomes, curso licenciatura em História. A minha pergunta é: com esta grande quantidade de alunos PCDs que entraram este ano, Como a COACES pretende trabalhar a partir de agora? Qual é o plano de ação para atender não só os alunos já existentes, mas os que entraram agora?
Para este ano, na verdade, nós já iniciamos. No final do ano passado, a gente já começou a pensar um plano de ação para esse tipo de atendimento. Tanto é que nós começamos a fazer a parceria direta com o SIAC. A outra ação que nós atuamos foi diretamente na habilitação. Então, no período da habilitação, a equipe da COACES, a equipe técnica, estava junto no dia da habilitação dos PCDs, que foi colocado no único dia, que foi na data 5, principalmente em Belém, onde, naquele momento, nós já conseguimos conhecer alguns alunos com deficiência, já falar da coordenadora de acessibilidade, dos serviços que ela tem, e já deixar eles em stand-by, caso eles precisem de algum tipo de atendimento. Onde passamos a ter esse trabalho bem direto, tanto com a PROEG quanto com o SIAC. Os campi, onde tem núcleos de acessibilidade, eles atuaram diretamente também com a habilitação, onde eles puderam assessorar quanto à questão da acessibilidade e automaticamente já saber quem são os alunos com deficiência. Então, esse mapeamento ele já foi feito, está dentro do plano de ação muito específica, né? E agora, um outro trabalho que nós fizemos é uma atuação muito junto com a PROGEP, muito junto com o SIAC também, e com a PROEG, que está relacionado não à habilitação, à perícia médica desses alunos. Este ano nós tentamos trabalhar uma política em que se respeitasse principalmente a distância desse aluno PCD para não ter que vir para Belém, principalmente os casos de Breves, os casos de Cametato, Curuí, Altamira, que estão em lugares muito mais longe e que até o ano passado ele precisava vir em Belém para fazer a perícia médica. Então este ano a COACES Saeste, junto com o reitor, um vice-reitor especial, o professor Gilmar, em parceria com o SIAC, parceria com o PROGEP, parceria com o PROEG, todo um conjunto de pró-reitorias e com os coordenadores de campus, que é importante a gente afirmar isso, porque eles que foram nossos parceiros, estão sendo nossos parceiros imediatos para fazer com que a perícia ela aconteça no próprio lugar. Então tudo isso foi pensado para esses alunos que estão entrando na universidade.
Arlete, chegamos ao final do Responde Aí. Mas antes de finalizar o programa de hoje, vamos tirar as dúvidas sobre o Programa Integrado de Iniciação Científica. Como é que funciona esse projeto, esse programa, na verdade, e quais os benefícios para os alunos com deficiência?
Na verdade, o Programa Integrado de Iniciação Científica está sendo planejado para este ano, para ele ser implementado. A ideia do programa, que é o PIBIC, que a gente chama de PIBIC-PCD, que é essa nomenclatura, é uma forma de fazer com que o aluno PCD ele participe também da iniciação científica. Hoje, o PIBIC ele atende especificamente os casos de vulnerabilidade socioeconômica, atende os casos específicos de indígenas e quilombolas, tanto é que tem um PIBIC AF, que é PIBIC Ações Afirmativas, que atende indígenas e quilombolas, mas não atende PCD. Então, o PCD está fora. Ele entra, na maioria das vezes, nos casos de vulnerabilidade socioeconômica, mas não se define que tem que ser obrigatoriamente ser o PCD, aquela pessoa que vai ser convidada para ser bolsista desse programa de iniciação científica com aqueles pesquisadores, daqueles grupos de pesquisas, né? Então, o PIBIC ele vem justamente para tentar suprir esse buraco aí, essa falta, né? Porque hoje o aluno PCD, na maioria das vezes, ele é excluído na seleção da iniciação científica, da experiência da iniciação científica. Então, o PIBIC-PCD ele vem justamente para dizer, ó, esse PIBIC é específico para PCD, então você só pode selecionar aluno que é PCD para a tua iniciação científica. Óbvio que não é obrigatório, o pesquisador ele vai selecionar esse item se ele tiver interesse em ter um PCD dentro da sua equipe, né?
Bem, professora, foi um imenso prazer recebê-la aqui hoje no SESC Você. Tenho certeza que deu para tirar muitas dúvidas dos alunos da UFPA sobre esses programas da Coordenadoria de Acessibilidade. Se você tiver algum comentário a acrescentar antes de finalizarmos o programa, fique à vontade.
Na verdade, o comentário que eu tenho é para tratar dessa questão, primeiro, é que eu estou muito feliz de perceber que a palavra acessibilidade ela está se tornando muito comum dentro da universidade, de muitos alunos. Inclusive, eu quero agradecer muito a pergunta de cada um desses que fizeram, né, esses questionamentos. Todas elas foram perguntas de suma importância para esclarecer melhor para a comunidade acadêmica, não só a comunidade acadêmica, mas inclusive para servidores, né, professores, técnicos. Foi bem amplas as perguntas, eu gostei muito. E que a Coordenadoria de Acessibilidade ela é um espaço aberto. Espaço aberto para assistir os nossos alunos com deficiência, mas também um espaço aberto para os outros alunos, né? Para os professores, para técnicos, que queiram tirar outras dúvidas acerca desse público que está presente na universidade. Uma outra questão que eu quero deixar muito bem destacado é que O nosso sonho enquanto coordenadoria de acessibilidade é que essas pessoas que estão, que entraram na universidade, nenhum deles entraram porque estão fazendo um favor para a universidade, que isso seja muito claro. Estão entrando porque é um direito garantido. Resultado, na verdade, de muita luta dessas pessoas de terem o direito de entrar na universidade. Portanto, não é o nosso direito que vai tirar eles da universidade, porque eles têm e precisam. A acessibilidade ela existe justamente para que a política ela aconteça, favoreça em nome dessas pessoas, que nós possamos estar respeitando as diferenças. Precisamos entender essas diferenças, compreender essas diferenças, atuar para que esses alunos eles sejam da melhor forma atendidos na universidade e que eles possam concluir o curso deles sem muitos atropelos. Esses alunos, eles já foram vítimas de exclusão durante muito tempo. Então, a universidade, ela precisa ser um espaço de inclusão, não de exclusão. E, às vezes, a exclusão acontece simplesmente por pequenas falas, tipo, eu não quero, eu não posso, eu não sei.
Muito obrigada mais uma vez, a gente agradece muito a sua participação aqui e agradecemos também por esse trabalho que vocês estão realizando na SAESH. Tenho certeza que dá para ajudar muito a vida desses estudantes aqui na UFPA.
Fala aí, galera!
Fala aí, galera!
Oi, galera! Meu nome é Darly.
Olá, meu nome é Ritiele.
Nós somos alunas de licenciatura em música da UFPA e fazemos parte do coro universitário da UFPA,
que é o Coroni, um projeto artístico-musical da Faculdade de Música da Universidade Federal do Pará, e tem recebido incentivo da Pró-Reitoria de Extensão desde 2015, que é o seu ano de surgimento.
Participam do coro alunos do curso de licenciatura em música, de outros cursos de graduação e pós-graduação da UFPA, servidores e membros da comunidade externa, unidos pelo prazer de cantar.
Nosso coral tem como objetivo difundir a prática coral. A gente canta em vários idiomas e estilos musicais, do repertório popular ao clássico.
Para mais informações, curtam as nossas páginas nas redes sociais, Instagram e Facebook, coruni.fpa, aonde sempre divulgamos apresentações e audições.
E aí, vamos cantar?
Com o recado do Fala Aí Galera, a gente encerra o SAESH e Você de hoje, agradecendo a todos os que participaram no quadro Fala Aí Galera e também no Responde Aí. E claro, um agradecimento especial a você que está nos ouvindo na nossa rádio web UFPA. Lembre-se, você também pode participar do programa, basta mandar um e-mail para radiowebufpa@gmail.com, mensagens nas nossas redes sociais, Twitter e Facebook, ou ainda ligar para 3201-8814. Entre em contato com a gente e nos ajude a produzir o SAESH Você. Afinal, a SAESH, assim como esse programa, são feitos para você.
Ei!
Se liga na assistência estudantil!
O programa SAESH e Você é uma realização da Rádio Web UFPA com apoio da Faculdade de Comunicação e da Superintendência de Assistência Estudantil da UFPA. A apresentação, produção e reportagem foi de Júlia Moreira, gravação e montagem João Nilo e Lauro Moreira, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. Coordenação do programa Rosane Steinbrenner. Coordenação da Rádio Web UFPA Alda Costa e Vânia Torres. Até o próximo SAESH e Você. Rádio Web UFPA, divulgando o conhecimento.
SAESH e Você.
SAESH e Você.
Tudo sobre assistência estudantil na UFPA.